Você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o profissional de educação física, Rodrigo Siqueira. Ele que é professor do curso de educação física do Unirajá e proprietário da Academia Cornélios. Meu caro Rodrigo, uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, Alexandre. A satisfação é minha. Bom dia a todos os ouvintes.
Rodrigo, iniciando esse nosso bate-papo, qual a importância da atividade física, principalmente em tempos como este que nós estamos vivendo, né, de pandemia?
A atividade física, no geral, Alexandre, ela tem uma importância muito grande, né? E agora, nesse período de pandemia, principalmente, ela tem uma relevância maior no sentido de que o exercício físico proporciona a manutenção e o aumento da imunidade corporal. E a gente tem visto, né, que essa doença, esse vírus, não tem padrão de acometimento das pessoas, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas ativas, pessoas menos ativas. Mas o que a gente tem em termos de estudos é que realmente é um percentual das pessoas que são fisicamente ativas, elas têm uma possibilidade menor, né, de internação ou de efeitos mais severos em relação a esse Covid-19. Então, isso reforça que a manutenção, a permanência do exercício físico, da continuidade do exercício físico, tem um efeito significativo nesta pandemia. E principalmente não só em termos fisiológicos, né, que é este aumento aí de imunidade, a manutenção do peso corporal dentro dos padrões saudáveis. A gente tem visto que as pessoas, um percentual das pessoas que são internadas e têm problemas mais sérios, elas estão acima do peso, então a atividade física contribui para isso. Mas também o fator emocional, as pessoas com este afastamento social têm promovido muita depressão, muita ansiedade. O exercício físico também contribui para esta saúde mental, vamos dizer assim, através de liberação de hormônios de bem-estar, de sensação de bem-estar. Então, também tem um fator importante nesse lado.
Agora, Rodrigo, há uma idade ideal para que a pessoa inicie a prática de atividades físicas?
Na realidade, se a gente for olhar de forma ampla, né, cada modalidade esportiva tem uma faixa etária que se inicia e tem um objetivo específico. Essa pessoa que inicia, ela vai querer ser um atleta de rendimento, de alto nível, um exemplo que a gente tem que vá disputar Olimpíadas, por exemplo. E aí, cada um tem as características. Algumas se iniciam com a idade menor, mas tem uma vida útil em termos de performance menor também. Um exemplo das ginastas, né, que iniciam com 4, 5 anos. Isso é muito específico. Mas, de forma geral, o importante a gente observar em relação à idade é que a pessoa precisa ter uma boa orientação em relação à prática que ela escolher para realizar, que seja esportes coletivos, que sejam individuais, que seja uma própria academia, né? Que ela seja bem orientada para que futuramente ela não tenha problemas em relação à prática errada do exercício físico. Mas, de forma geral, com o objetivo, né, de manutenção da saúde, precisa passar por uma avaliação médica e avaliação física para iniciar a atividade e ter uma boa orientação sobre essa prática.
Mas a verdade é que a atividade física faz bem tanto para a criança como para o adulto, até na faixa etária mais avançada, até para os idosos?
Sem dúvida, isso sim. E voltando a essa questão da pandemia, que as crianças estão realmente isoladas, sem contato social, e hoje nós temos com as doenças hipocinéticas ligadas a pouco movimento, as crianças hoje movimentam muito pouco devido ao aumento dessa tecnologia, estão ligadas muito a celular, a computadores, e movimentam pouco. E isso traz realmente algumas doenças ligadas a isso. Obesidade, crianças, quando eu falo é crianças mesmo, talvez já com uma pressão um pouco elevada. Então, a atividade física realmente é fundamental para que elas tenham, né, uma vida adulta mais saudável.
Para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão tendo uma vida sedentária e estão pensando em iniciar uma atividade física, seja para ela, seja para o filho, né? O que, que a pessoa deve levar em consideração, Rodrigo, na hora de escolher qual atividade física ela vai realizar?
A atividade física escolhida, eu acho que em primeiro ponto ela tem que ter uma certa afinidade com a atividade, que dê prazer, né? Porque o segredo da atividade, do exercício físico, da atividade física, ela tem que ser contínua, né? Eu acho que isso é um grande benefício que a gente tem. Então, se ela tiver afinidade, ela gostar, sentir prazer, isso é um ponto positivo. Mas se ela vai procurar uma atividade, em termos que seja segura, ela precisa iniciar de forma gradativa, né? As pessoas às vezes querem iniciar e já tem um resultado de imediato, e nem sempre isso acontece. E passar por uma avaliação, por uma preparação, uma avaliação médica, no sentido de aptidão para a prática de atividade física, e com um profissional de educação física, para ele fazer uma anamnese, uma avaliação física, para indicar o que seria ideal e o melhor para essa pessoa.
Rodrigo, a gente citou aqui na sua apresentação, né, que você, além de professor de educação física do Uniaraxá, é também proprietário da Cornelius Academia. Gostaria que você falasse exatamente em relação a esse momento das academias. Pelo que a gente pôde acompanhar, as academias, de uma forma geral, viveram momentos difíceis aí nos últimos meses em função da pandemia, né?
Isso, Alexandre. Esse segmento, né, das academias, de forma geral, nós fomos prejudicados no sentido de que, com esses decretos, né, no período, no auge da pandemia aí, nós ficamos impossibilitados de funcionar. Isso causa um impacto significativo no segmento, né, para todos os proprietários aí, gestores, um impacto realmente financeiro, né? E mesmo que o governo ajudou em determinados planos aí para auxiliar nesse sentido, mas realmente foi um período complicado, difícil. As pessoas têm receio em retornar, né? Mas hoje a gente sabe que as academias, elas são um ambiente seguro, sim, para a prática de atividade física em relação a essa questão do Covid, né? Estudos têm demonstrado realmente que é um ambiente seguro e que as pessoas não precisam ficar com receios nessa prática, mas foi um período difícil para todos.
Agora, o setor já se recuperou, Rodrigo? Como tem sido o funcionamento das academias agora em Araxá?
Especificamente em Araxá, as academias estão funcionando agora normalmente, dentro do horário que já funcionávamos. O setor, aos poucos, está voltando, sim. As pessoas estão vendo a necessidade de realmente ter uma prática de atividade física, o aumento aí da campanha de vacinação, as pessoas têm se vacinado e realmente procurado ter menos receios na realização de práticas coletivas.
Em relação ao Uniaraxá, o curso de educação física da nossa faculdade já retornou? As aulas estão de forma normal aqui no Uniaraxá, especificamente no curso de educação física?
As aulas do Uniaraxá já retornaram, né? Nós estamos trabalhando de forma híbrida, ou seja, todos os espaços, as salas, elas foram preparadas para receberem os alunos de forma presencial, os alunos que optarem por ir de forma presencial, e também de forma remota para os alunos que optarem ainda permanecerem com as aulas online. Seguindo todos os protocolos, os professores estão, né, de forma presencial para os alunos que optarem por estar presente na aula. E, ao mesmo tempo, né, a aula que é dada de forma presencial, os alunos, né, de forma remota conseguem acompanhar a aula.
O Uniaraxá vem crescendo muito nos últimos anos, né, Rodrigo? E oferece um curso realmente de excelência, né, para quem quer ser também um profissional dessa área de educação física.
O curso de educação física do Uniaraxá, né, já é um curso bem antigo. Nós já formamos aí inúmeros profissionais na área de educação física. Hoje o curso de educação física do Uniaraxá, ele tem nota 4 na avaliação do MEC, né, o total de 5, então é um curso, né, de excelência aí, e nós estamos preparados sim para ter um ensino de qualidade.
O mercado para os profissionais de educação física é bom em Araxá?
O mercado aqui em Araxá e região é um mercado bom. A gente tem visto que os egressos do Uniaraxá, assim que formam um curso de educação física, mais de 90% já estão empregados. Então, o mercado absorve bem esses profissionais, né? A gente tem uma área de atuação bem ampla, grande, de possibilidades para esses profissionais.
Deixa eu aproveitar a sua presença aqui no nosso Papo Sério, Rodrigo, para que você fale um pouco também das Olimpíadas, né? Nós terminamos de viver aí as Olimpíadas de Tóquio, que a princípio seria o ano passado, em função da pandemia foi transferido agora para esse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grande evento, o maior evento esportivo, né, do planeta, e o que que você achou aí do desempenho do time Brasil lá em Tóquio.
Realmente as Olimpíadas, né, o maior evento esportivo mundial, é todo atleta sonha realmente em preparar e participar das Olimpíadas. O Brasil teve o melhor resultado de todos os tempos, em termos de número de medalhas, né? O que a gente percebe, e a grande dificuldade, é que a maioria dos atletas, eles não são profissionais. A grande maioria, eles têm pouco tempo para treinar, têm pouco recurso, têm outras atividades laborais, né? E isso dificulta que o atleta realmente tenha um desempenho significativo. Então, eu acho que os atletas realmente que tiveram bons resultados, eu falo não só em termos de medalha, né? Mas a gente tem esportes que não são tradicionais, que o atleta teve um bom desempenho. Eu acho que é louvável, né, para a delegação de forma geral. E o Brasil precisa, nós precisamos de políticas públicas, né, que incentivem mais essa questão da prática esportiva e dos atletas.
Vamos ter agora, Rodrigo, o início dos Jogos Paralímpicos, né? Você acredita que esse tipo de evento serve de incentivo para que mais pessoas possam realmente se interessar pela prática esportiva, mesmo sendo portadoras de alguma deficiência?
Ah, eu acho que sim, sem dúvida, né? Nós temos uma equipe também muito forte paralímpica, né? O Brasil também tem um resultado significativo nas Paralimpíadas, similar realmente às Olimpíadas. E eu acho que isso pode contribuir muito para incentivo, né? Não só as pessoas que têm algum tipo de problema físico, mas também para todos de forma geral, porque a gente vê que por mais que esses atletas tenham alguma dificuldade, se eles estão lá lutando, conseguindo, eu acho que todos são capazes realmente de poder realizar a prática esportiva ou realizar o seu sonho de participar realmente de competições de alto nível.
Lembrando que a Paralimpíada de Tóquio acontece entre o dia 24 de agosto e 5 de setembro e com números bastante interessantes, né, Rodrigo? Só a delegação brasileira vai ter nesses jogos 253 atletas que vão representar o Brasil aí em 20 modalidades paralímpicas. Vamos torcer aí para que o rendimento também nesses jogos seja tão bacana como foi aí nos Jogos Olímpicos, né?
Realmente o Brasil tem uma equipe grande em um sentido, né, quantitativo, mas também eu acho que qualitativo, muitos atletas, né, com grandes chances de ótimos resultados.
E aí, Rodrigo, é só deixar realmente essa mensagem para os ouvintes do Papo Sério. Todo mundo tem que se movimentar, né? Além da saúde física, tem também a saúde mental, e o esporte é realmente recomendado para todos. Vamos praticar esportes, né?
Vamos praticar, sim. O corpo humano foi feito para movimentar, realmente não ficar parado, né? E quando a gente não movimenta, o corpo vai realmente perdendo sua capacidade, né, de gerar aí energia, força. Então, nós fomos feitos para realmente movimentarmos. Então, o conselho é realmente que todos tenham alguma prática de atividade física regular.
Maravilha, nós agradecemos ao professor Rodrigo Siqueira, ele que faz parte aí do quadro de professores do curso de Educação Física do Unerachá e é também proprietário da Cornelius Academia. Este é o nosso Papo Sério de hoje.